PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, saída à portuguesa. É aqui o nosso último dia a falar de volta a Portugal para comentar a vitória final de Maurício Moreira. Venceu o contrarrelógio, venceu a classificação geral. Eu estou comigo o Nuno Martins Neves. Nuno, podemos dizer, sem muitas surpresas, esta vitória final de Maurício Moreira. Uma vitória que já tinha ficado perto no ano passado e agora chega finalmente para o corredor da Glass Drive, que é o Ethan Nicolor.
Sem dúvida, David. Olá a ti e também aos nossos ouvintes. De facto, há aqui uma sensação de vingança, não é? De contas acertadas com o passado do Maurício Moreira, não é? Depois daquela trágica forma como perdeu a volta a Portugal, ele que partiu para a última etapa como líder e era o mais forte candidato à vitória, mas acaba por perder para o Mar Antunes por causa daquela queda e por 10 segundos apenas de diferença. Portanto, houve aqui uma sensação de ajuste de contas com o passado, e o Maurício cedo se percebeu que aquela diferença que tinha para o seu colega de equipa, para o Frederico Figueiredo, não era suficiente para o ciclista português ter algum tipo de esperança, porque cedo se percebeu que Maurício vinha para a vitória, na geral, e também na etapa, acabando por impedir a dobradinha do António Carvalho. Portanto, acaba por ser uma vitória natural do Maurício Moreira, que à partida já era tido como o maior favorito. Confirmou, apesar de nas montanhas ter ficado a sensação que não era o mais forte, mas acabou por ser o ciclista mais completo desta volta a Portugal.
Neste último contrarrelógio que falamos, que acabou há pouco entre o Porto e Vila Nova de Gaia, 18,6 km, um contrarrelógio que mereceu algumas críticas dos corredores e de algumas, principalmente das equipas internacionais, porque não era uma coisa lá muito fácil. É, principalmente em termos técnicos, era algo arriscado.
Eu acho que a ideia da organização seria ter um pouco aquilo que teve quando o João Rodrigues venceu a sua volta, né? Aquele final fantástico entre Gaia e Porto, um final a ser no Porto, e aquela multidão toda que se viu nas estradas e que foi um dia memorável para a modalidade. Acredito que a organização quisesse ter aqui um bocadinho desse espírito, mas acho que falhou redondamente, apesar do público ter aderido, talvez não em tanta quantidade quanto aquela que assistimos na vitória de João Rodrigues, mas particularmente por o percurso, penso que não foi tão bem desenhado quanto isso. Sinceramente, aquelas partes finais ali nas Cabos do Vinho do Porto são muito interessantes, mas para um final de uma prova como a volta a Portugal, se calhar tomaram-se ali alguns riscos desnecessários, e que realmente poderia ter sido feito de outra forma pela organização. Poderiam ter pensado melhor neste percurso, que acabou por ser um pouco anticlimático, porque havia ciclistas que não queriam arriscar muito, porque poderiam rapidamente ter aqui uma saída de estrada, um despiste e até ter algumas lesões graves. E portanto, acho que nesse aspecto acabou por ser um pouco uma etapa furada por parte da um desenho furado por parte da organização, porque não trouxe aquela espetacularidade que estaríamos à espera para um final de volta a Portugal, tendo em conta aquilo que já tivemos memórias no último contrarrelógio que ocorreu entre estas duas cidades, mas em sentido inverso. Portanto, é uma pena que se tenha perdido aqui uma oportunidade para fazer um percurso mais interessante e até um bocadinho mais desafiador, do que aquele que tivemos há uns anos atrás. Mas pronto, é o que temos. Eu acho que também a volta a Portugal e a organização terão que repensar às vezes um pouco aqui o modelo, da prova em geral, porque acho que há aqui algumas etapas que acabam por ser um bocado gastas, ou mal desenhadas, e que acabam por tornar a corrida muito, de uma forma muito espectável, sem grande abertura para grandes rasgos. E acho que não foi só neste contrarrelógio final, acho que também noutras etapas assistimos a isso. Apesar que eu acho que temos que dar pelo menos mérito ao facto de tentarem sempre descobrir aqui algumas subidas novas, e aquela subida do Mirador da Vila Nova, em Miranda do Moncor, foi realmente muito interessante, mas acho que foi das poucas que deixam alguma marca. E à semelhança da volta a Portugal, também contrarrelógios também deixou um pouco a desejar.
Em termos de percurso, realmente, como tu dizes, acaba por ser um bocadinho repetitivo em relação ao que vamos tendo sempre nos últimos anos. Mas pronto, sabemos qual é as questões que vêm sempre à baila, os contratos, o facto das câmaras terem que chegar à frente para terem lá chegadas. Mas vamos olhar para a corrida, que é para isso que estamos cá. Classificações secundárias, Nuno, fazendo aqui um apanhado, começando pela da juventude. Joaquín Murguial Day vence com 6 minutos sobre Hélder Gonçalves, 8:59 sobre o João Medeiros. O corredor da Caixa Rural, claramente o melhor entre os jovens nesta volta a Portugal, até porque termina dentro do top 10 do top 10 da volta. Por isso acho que aqui não há muita contestação, e também o melhor corredor, ou pelo menos o melhor da classificação geral em termos de equipas estrangeiras.
Foi uma agradável surpresa. Não o conhecia, este ciclista de 22 anos. Realmente acho que ficamos todos surpreendidos quando, na subida à Torre, ele manteve-se com os melhores, e acho que aí ele acaba por fazer construir a sua vitória com uma grande subida em que termina em oitavo lugar. Mas não foi só, porque em todas as vezes que a etapa empinava, não é, virava para cima, o espanhol estava lá, estava com os melhores, ou seja, não era uma daquelas questões que conseguia manter-se ali na cauda do pelotão, descolava. Não, ele conseguia se aguentar até muito tarde junto dos melhores, e portanto foi uma agradável surpresa. E desde cedo mostrou-se que esta discussão da volta da classificação da juventude seria uma discussão pelos dois últimos lugares do pódio, porque o melhor estaria encontrado, que seria realmente este fantástico Joaquín Murguial Day. Quanto a Hélder Gonçalves e João Medeiros, também não houve grande, não se pode dizer que tenha havido grande discussão, porque o Hélder também conseguiu ir cavando uma vantagem para o João, mas assim foram os três melhores, porque atrás destes temos ciclistas já com mais de 20 minutos de distância, e estes foram os únicos três. O Joaquín da Caixa Rural terminou no top 10, mas o Hélder Gonçalves e o João Medeiros terminaram no top 20, o que é de realçar para dois ciclistas que são uma promessa do nosso ciclismo, que principalmente o João, e aqui ressalvar, porque a LIA é uma equipa muito jovem, que tem aposta, tirando dois ciclistas, são todos sub-23, portanto é uma equipa que aposta na juventude, e conseguir um top 20 na geral é realmente um digno resultado para este corredor, que realmente às vezes não corre, não tem todas as mesmas armas que os seus mais diretos adversários, porque corre, treina em São Miguel sozinho, não tem tanto o acompanhamento, ou melhor dizendo, não tem tantas pessoas para correr como os outros, mas nos trouxe aqui uma grande forma. O objetivo era o top 3, conseguiu, é um grande feito para o João e também para o Hélder Gonçalves, porque dignificaram as suas camisolas, identificaram as suas equipas e fizeram uma grande prova. O Helder termina em 15º, o João em 18º e o Morgan Yaldai em 9º. Realmente é a grande figura da juventude e da própria volta, porque acho que foi uma das mais agradáveis surpresas que tivemos nesta edição de 2022.
Classificação da montanha, vitória para Frederico Figueiredo com 60 pontos, Maurício Moreira 53, Joaquim Silva 43. Nuno, acho que se pode discutir se Frederico Figueiredo será ou não o melhor corredor desta volta, mas quanto ao melhor trepador não há muitas dúvidas. Esta camisola vem digamos que corroborar esse ponto. Foi o melhor trepador desta corrida e leva também a camisola dos trepadores da camisola da montanha.
Eu acho que só não é o melhor desta volta, porque eu entendo que haveria ordens internas que ele respeitou para dar a vitória a Maurício Moreira, porque acho que ficou tanto na subida para o Observatório da Vila Nova, em que ele consegue a sua vitória na etapa e ganhar a camisola amarela, como ontem na Senhora da Graça, onde ele ia extremamente fácil perante um Maurício Moreira que parecia que se lhe tapassem a boca ele caía para o lado. Portanto, não há dúvida nenhuma que o Frederico é o melhor trepador desta volta, e só não foi o melhor porque claramente houve ordens para o Maurício ser o líder e ser o vencedor. No entanto, não se pode dizer que o Maurício não tenha o mérito, porque o Frederico hoje perde 1 minuto e 16. Para quem quer ganhar uma volta a Portugal, ou é extremamente forte na montanha, ou então tem que melhorar significativamente na bicicleta de contrarrelógio. Mas de facto, não, a vitória que ele... Esta vitória na camisola das montanhas ele consegue... Também por causa da etapa de ontem, em que ele passa no Alto de Barreiro em primeiro e depois termina em segundo lugar na etapa, portanto consegue ganhar os pontos suficientes. E sem dúvida, eu acho que o Frederico aqui ganha se já era um ciclista de grande qualidade, e eu acho que é um futuro vencedor da Volta a Portugal, eu acho que depois desta prestação ele tem todas as condições para no próximo ano reivindicar a liderança da equipa. E sim, ser o líder assumido da Glass Drive para a vitória final, porque se conseguir ter as pernas que teve hoje, que teve nesta edição, eu não vejo ninguém a conseguir acompanhar o Frederico Figueiredo na alta montanha.
Quanto à camisola dos pontos, foi aqui, Nuno, nós até o João Matias teve a oportunidade de falar com alguns colegas nossos da Portuguese Cycling Magazine que estiveram hoje no contrarrelógio. Ele próprio admitiu que, apesar de ter perdido essa camisola para o Scott McGill, que foi uma boa batalha entre os dois e que acabou até por ser uma das mais animadas, uma vez que a classificação geral não teve assim tanta batalha, ou pelo menos por ser entre corredores da mesma equipa, tirou um bocadinho do seu peso. Por isso até foi esta luta pela camisola dos pontos entre McGill e Matias um dos momentos mais interessantes desta volta, e este Scott McGill que aparece, por assim dizer, para o ciclismo internacional nesta volta a Portugal.
Sem dúvida, aliás, tiraste umas palavras na boca, porque eu ia dizer mesmo isso. Ele, a discussão pela camisola dos pontos, a camisola verde, foi a mais emocionante que tivemos, porque a montanha, apesar de não ter havido grande discussão, porque não tivemos propriamente um ciclista assumido a lutar pela camisola da montanha, acaba por ir para o melhor trepador, mas eu penso que quase de forma casual, não porque ele tenha lutado por isso, mas aqui na camisola dos pontos não, tivemos aqui realmente uma luta titânica entre o Scott McGill e o João Matias. Eu acho que ambos saem muito satisfeitos pela volta que conseguem. O João Matias, porque consegue a vitória que... As duas vitórias. A vitória que tanto almejava e ainda consegue melhorar isso, vencendo por duas vezes. E o Scott McGill, porque eu entendo que foi o mais regular e portanto merece sem dúvida aquela vitória e a subida ao pódio final na Volta a Portugal. Realmente foi uma surpresa este norte-americano de 23 anos que tem começado a aparecer um pouco este ano, mas especificamente na Volta a Portugal apresentou-se aqui como um sprinter muito interessante, capaz de passar alguma dureza e discutir as etapas, e foi muito interessante ver esta discussão entre McGill, que vence primeiro, depois João Matias responde, depois acabam até por, a certa altura, estar empatado em termos de pontos, mas as duas vitórias na etapa de João Matias acabam por lhe dar a camisola, mas depois Scott McGill acaba por também conseguir a segunda vitória e confirmar esse triunfo. Mas como tu próprio disseste e o João Matias falou aos nossos colegas, ele não sai daqui nada triste, até por outro, pelo contrário, diz que se calhar haverá poucas pessoas mais felizes do que ele. Eu arrisco-me a dizer, talvez o Frederico Figueiredo, até porque, segundo eu percebi pelas imagens na final, teria aqui a sua família, pelo menos penso que devia agarrado à mãe, porque é a cara chapada do Maurício. Portanto, se o João Matias sai satisfeito, ficando mesmo não vencendo a camisola verde, ótimo. E o Scott McGill vence e ainda leva a camisola verde para casa. Portanto, eu acho que foi a discussão mais interessante e aquela que até acaba por o primeiro e o segundo saírem bastante satisfeitos desta Volta a Portugal.
Geral final, quanto a isso, camisola amarela, como já comentámos, para Maurício Moreira, segundo lugar para Frederico Figueiredo, terceiro para António Carvalho, quarto Luís Fernandes, quinto Alejandro Marques, sexto Délio Fernandes, sétimo André Cardoso, oitavo Jesus Del Pino, nono Joaquín Murguía-Lledó, décimo Chomín Juaristi, que ultrapassou nesta última etapa o Henrique Casemiro. Nuno, fazendo aqui um apanhado deste top 10, eu e a Paula ontem já comentamos um bocadinho sobre este domínio da Glass Drive, que é o oito Anicolor. Tinham à partida a equipa mais forte. Também os três que estão no pódio, há que o dizer, são três corredores fortíssimos. O Maurício, no ano passado, quase tinha ganho a volta, tinha ficado em segundo. O Frederico também já tinha feito pódio. O António Carvalho pensa que é o primeiro pódio dele na volta, mas já tinha várias vezes andado a rondar. Por isso não há muito a dizer. Claro que causa sempre a impressão quando estão três corredores da mesma equipa no pódio, mas se fizermos uma análise mais não vou dizer, mais calma, mais racional, e se olharmos para os nomes à partida e depois da W52 pelo Clube do Porto ter sido suspensa, sobravam aqui os melhores corredores nesta equipa. É um pouco natural. E hoje o Ruben Pereira disse na entrevista também que falamos com ele da Portuguese Cycling Magazine, que a equipa acabou por beneficiar pelo que aconteceu ontem, que ele disse que o facto da equipa do Tavira, do Atum General Tavira, Mariano Valtel, ter corrido para endurecer a etapa, acabou por os beneficiar a eles, porque foram eles que fizeram o trabalho de seleção, e depois, tendo os mais fortes, foram ali apenas a seguir. Mas é esse, no final, são os mais fortes, não há muito a dizer.
Obviamente que todos gostaríamos que houvesse um pouco mais de competitividade, e não é inédito haver um pódio com mais de dois ciclistas da mesma equipa. Três, talvez, numa volta de mais de uma semana, se calhar seja um pouco raro, mas é como tu dizes: se à partida, se já não contando com a W52, a Glass Drive tinha uma equipa sem qualquer tipo de rival, não é? Eu penso que o único rival seria mesmo a W52, e da forma como a Glass Drive, que o Itanicolor andou, tenho sérias dúvidas. A verdade é que sem a W52 eles ficam sem qualquer tipo de rival, não é? Porque nós temos aqui três ciclistas que, se calhar, se estivessem noutras equipas quaisquer, seriam líderes indiscutíveis e estariam a lutar pela camisola amarela. Portanto, aqui deu-se o feliz acaso que as três estivessem vestidas em a mesma cor e defendessem a mesma equipa. Cedo se percebeu, e penso que logo na volta, na subida à torre, cedo se percebeu que não havia pai para a classe drive. O Luís Fernandes foi-se aguentando como podia, sabendo que tinha tudo, tinha as cartas contra si, por ter menos apoio na montanha do que a Glass Drive, e porque também no contrarrelógio qualquer um dos três seria melhor, exceptuando talvez o Frederico Figueiredo, mas mesmo assim o Figueiredo é um trepador muito superior ao Luís Fernandes. Luís Fernandes foi aguentando enquanto pôde. Ontem claramente acusou o facto de querer seguir com o Maurício e com o Figueiredo, não teve pernas e acabou por depois pagar. Por isso, perde o pódio na etapa da Senhora da Graça e mais nada há a dizer em relação à prestação do ciclista da Rádio Popular para Boa Vista, que ainda assim faz uma grande volta a Portugal. Não tem com que se lamentar pela sua prestação, porque perante uma equipa como a Glass Drive, que é o Itânico Ouro, pouco havia a fazer e muito fez o Luís Fernandes para conseguir aguentar-se. De resto, o Alejandro Marque honrou Portugal e a volta a Portugal e a sua equipa, conseguindo fazer um quinto lugar na despedida. Teve o apoio possível do Délio Fernandes. O André Cardoso, eu acho que até foi uma agradável surpresa, e fico feliz que ele tenha voltado ao ciclismo, porque a forma como abandonou o World Tour foi polémica, não é? Pelas razões já conhecidas de ter testado positivo a doping, infelizmente uma luta que o afastou durante anos e que o desgastou também em termos na luta jurídica, na defesa do seu bom nome e da sua inocência, e fico feliz que pelo menos tínhamos um ciclista que esteve no World Tour e que voltou a correr em Portugal e que tenha conseguido estar no top 10 e a dar boa prova de si e a discutir as etapas de montanha, porque os anteriores que fizeram o percurso contrário, quer o Sérgio Paulinho, quer o José Mendes, quer o Tiago Machado, nunca conseguiram sequer aproximar-se dos ciclistas que discutiam a volta a Portugal. E portanto fiquei muito feliz pelo André Cardoso voltar e defender as cores da ABTF Betão Feirense, e com uma boa prestação também no top 10. E penso que depois Jesus Del Pino, faz uma corrida de trás para a frente muito interessante. O Joaquim Morgoialdai, já falamos, e depois o Chomin Juaristi acaba por dar aqui a machadada final, mesmo na última etapa, à FAPEL, né, que ainda aspirava aqui a um top 10 com Henrique Casemiro, mas nem isso teve. E falando já agora dos derrotados, acho que claramente a FAPEL terá que repensar bastante a sua estratégia, porque falhou em toda a linha e nem um top 10 tem para a amostra.
Realmente, eles ainda tentaram depois remediar a situação, tentar levar o Joaquim Silva à camisola da montanha, mas também não conseguiram chegar a esse objetivo. Por isso, a coisa correu mal à equipa do Zé Azevedo, à FAPEL Cycling. Outro ponto que eu queria destacar, Nuno, é que esta vitória do Maurício Moreira acaba por ser para o ciclismo uruguaio, e nós tivemos a oportunidade de ver aqui nas redes sociais nesta tarde alguns jornalistas e fãs da modalidade do país sul-americano a referirem este momento como o mais importante da história do ciclismo do Uruguai. Por isso, às vezes, claro que para nós estamos sempre habituados e muitas vezes questionamos, não é, a relevância da volta a Portugal, acabamos por perder um bocadinho a noção destas coisas, mas foi o momento mais, foi para eles o maior momento do ciclismo uruguaio.
À semelhança do que também aconteceu, por exemplo, com a vitória do Richard Carapaz, ou seja, em países que se calhar o ciclismo não tinha grande impacto ou não tem grande expressão, vitórias como esta acabam por de certa forma ser catalisador para a promoção da modalidade e também para a promoção de outros ciclistas. Tivemos isso no Equador, tivemos agora ainda mais recente com o Binyam Girmay e Eritreia. Portanto, acaba por ser muito importante estas vitórias de ciclistas que estejam no estrangeiro, como é o caso do Maurício Moreira, para a modalidade e para o próprio país. Eu acho que é das coisas que se deve relevar do ciclismo e do impacto que ele tem também na sociedade. Estas vitórias muitas vezes superam o próprio ciclista, a própria equipa, não é? O próprio homem que está por trás do equipamento. Acabam por ser vitórias que os transcendem e de certa forma podem ser o início do maior interesse por parte desses países que são um pouco periféricos no ciclismo mundial, e periféricos não no mau sentido, mas no facto de serem países que não têm tanta expressão no ciclismo internacional. E é sempre muito e é sempre bom ver que estas vitórias em casa, na casa, no país de natal dos ciclistas, acabam por ter esse impacto e ser tão bem recebidos, da mesma forma como foram no passado e no passado recente, como os casos que referi. É muito interessante e é, como eu disse, é das coisas que eu acho que esta modalidade tem de melhor, porque são vitórias que são vividas às vezes por pessoas que nunca seguiram ciclismo ou que nunca viram uma prova de ciclismo, mas que acabam por também sentir um bocadinho de orgulho na vitória, porque reconhecem a dificuldade que é esta modalidade e os desafios que implicam. Antes de terminar, só fazer aqui uma correção, porque eu disse que há pouco o pódio da Glass Drive, que é a 8 anicolor, seria quase inédito, mas não é, porque até na volta a Portugal, há 20 anos atrás, precisamente em 2002, a milanesa MSS fez o mesmo, na altura ganhando o Colles Michael Moller em primeiro, o Juan Sebastián Ohrrás em segundo e o nosso presidente da junta, Rui Sousa, em terceiro. Portanto, não foi inédito, mas eu penso que a nível internacional não é assim.
Se pensarmos em grandes voltas, não, mas por exemplo em provas por etapas, ainda no ano passado a Ineos fez primeiro, segundo e terceiro na Volta à Catalunha, se não me engano, com o Adam Yates, o Thomas e o Carapaz. Às vezes acontece, mas sim, não é propriamente a coisa mais comum do mundo. Como estavas a dizer, Nuno, estamos quase a acabar, é fim de festa, mas destacar isso que disseste, nós estamos tão inebriados às vezes na nossa volta e queixamos, como já nos queixamos aqui, que é mais do mesmo e não temos noção dessa dimensão que, por exemplo, que neste caso teve para os adeptos do Uruguai, ao verem aqui o seu Maurício Moreira conquistar a volta a Portugal. O Maurício que falava, ele que vem de uma família de ciclistas, o pai dele era, até hoje, e se calhar ainda é, o João Pedro Mendonça perguntou-lhe exatamente isso, se ele considerava que ultrapassou o pai. Ele diz que não, mas até hoje estamos a falar provavelmente do maior ciclista da história do país. Ficará para os nossos amigos uruguaios discutirem lá no PCMcast deles quem será o maior da história do ciclismo do Uruguai, se o Maurício Moreira ou o pai, se não me engano, Frederico Moreira. Ele até, eu acho que, eu não sei se estou agora a trocar os nomes, mas eu acho que é este o nome do pai. Ou seja, não é Frederico, é Federico em espanhol.
Exatamente.
Ele que corria pelo Peñarol, por isso não é só em Portugal que o ciclismo e o futebol andavam de mãos dadas. Por isso fica também esta história. O pai do Maurício Moreira é também ele um. Foi também ele um grande ciclista e muito importante no Uruguai, se calhar numa altura em que a globalização não era tão grande. Se fosse hoje, provavelmente também este Federico tinha feito o caminho para vir correr na Europa. Mas pronto, foi-lo o filho e conquistou hoje o maior sucesso do país sul-americano aqui no ciclismo internacional. Quanto a nós, agradecer a todos que nos acompanharam durante esta volta a Portugal. Agradecer também a toda a equipa da Portuguese Cycling Magazine, que dentro das suas limitações e fazendo aqui uma gestão geográfica e logística da melhor forma possível, fomos tentando acompanhar o máximo de etapas no terreno. E foi também uma experiência muito, muito agradável. E a quem nos ouve todos os dias, vai ter que continuar a gramar connosco, porque vem aí a volta à Espanha. E como fizemos no Giro e como fizemos no Tour, vamos voltar com o nosso programa de patronos para nos acompanharem diariamente no acompanhamento da corrida da terceira grande volta do ano. Quanto ao episódio dito normal, estamos à espera que os senhores da Vuelta se apressem a divulgar toda a start list da corrida. Por isso, ou terça, ou quarta-feira, ou quinta-feira ele sairá. Estamos dependentes dessa questão e depois ajustar aqui as nossas agendas, mas ficam já de sobreaviso. Por isso, não se preocupem, haverá um episódio esta semana. E a quem pela primeira vez acompanhou aqui diariamente uma cobertura que nós fizemos de uma corrida e também já teve oportunidade de o fazer no Tour de France Femme, não se acharam, se gostaram e se acharam que somos merecedores de vocês gastarem 2 eurinhos ou 5, dependendo depois do que quiserem escolher. Nós vamos lançar durante esta semana no nosso site abrir, digamos, o programa para os podcasts especiais da Vuelta. Ainda estamos a decidir o nome, nós tentamos sempre escolher assim um nome mais engraçado. Se tiverem alguma sugestão também podem dar nas redes sociais. Mas foi um prazer acompanhar a Volta a Portugal convosco, Nuno. Também, obrigado pela tua participação, obrigado pela participação de todos. Isto agora não para, porque já daqui a pouco já estamos aí com Volta à Espanha.
É verdade, vamos só descansar uns dias e já voltamos. E obrigado, David, e obrigado a todos, aos nossos colegas e também à malta do Portuguese Cycling Magazine, porque é como tu dizes, às vezes nós falamos um pouco mal e criticamos a nossa volta a Portugal, mas não deixa de ser o maior evento desportivo. E às vezes nós não temos a noção do que é que isso significa para muitas pessoas, desde logo os ciclistas e todo o staff que está à volta, mas também para os milhares e milhares de pessoas que anualmente acompanham a corrida, para os imigrantes que vêm a Portugal e que também acompanham as etapas, e muitas vezes para aquelas aldeias e vilas que as únicas vezes que são faladas ou é porque há um incêndio ou é porque a volta a Portugal passa por lá. E às vezes nós esquecemos desses pormenores, que para nós se calhar é um pouco insignificante, mas para essas pessoas são muito importantes. E acho que a volta a Portugal sempre teve esse lado, e acho que só por isso vale o nosso carinho. E acho que este trabalho que nós fizemos, e tu em particular, o Tiago, a Paula, o Rui, o Eduardo e o Nuno Ferreira, acho que é meritório, e também o Mário, não podemos esquecer.
E já que estás a falar dos convidados, também o David Ribeiro, que participou em algumas edições. Foram todos esses os que passaram por aqui, e agradecer também aos convidados que também cederam parte generosa do seu tempo para participar connosco. E o Marvin, que estava dentro da corrida e foi-nos dando alguns insights, também contando alguns pormenores que nem sempre temos acesso. Por isso, todos esses pormenores também agradecer.
Valeu a pena e, portanto, venha à volta, mas para já vamos descansar uns dias.
A todos que estiveram connosco, muito obrigado. Voltamos ainda esta semana com o antevisão da volta à Espanha, uma volta que promete, porque vai ter Remco Evenepoel, vai ter João Almeida, vai ter Roglic, que voltou, que foi anunciado hoje, esta segunda-feira, vai ter Carapaz.
Não vai ter Tom de Moulin, infelizmente, que já terminou hoje a carreira.
Anunciou também hoje a sua retirada, mas vai ter muito boa gente, vai ser uma loucura de corrida. Está toda a gente pronto. Vai ter Movistar a lutar contra a descida. Vai ser uma loucura e nós estaremos aqui para acompanhar.